Igreja é só igreja quando o coração se dá.
A Voz da Diocese, com a produção da Pastoral da Comunicação Diocesana, tudo o que acontece na Diocese de Santo André.
Igreja somos todos quando a vida é oração.
Somos igreja que faz a morada pro Deus da justiça e da paz.
Somos igreja que faz a morada pro Deus da justiça e da paz.
Prezados irmãos e irmãs, muito boa tarde. Estamos dando início a mais uma edição do programa A Voz da Diocese, aqui pela sua Rádio Santíssima. E com o lema, ide da igreja local aos confins do mundo, e com a frase tirada lá do Evangelho do caminho de Emaús, corações ardentes e pés a caminho, a igreja durante todo este mês de outubro nos incentivou a vivenciar a missionariedade. Portanto, ela dedicou todo esse mês de outubro como mês missionário. E estamos vivenciando neste final de semana o 30º domingo do tempo comum. E queridos irmãos e irmãs, a liturgia deste final de semana nos relembra que o amor deve estar no centro de nossas vidas. O amor a Deus e aos irmãos é o testemunho de Jesus a nós, e é o que ele espera de nós, que coloquemos em prática com o coração aberto as propostas do Salvador. Deus não aceita situações de injustiça com seus filhos, principalmente com os mais pobres e fragilizados. Que ouçamos, que escutemos a palavra de Deus e façamos com que ela entre para dentro de nosso coração, pois ela é uma palavra de salvação para todos os povos, mesmo em meio ao sofrimento e às perseguições. Peçamos ao Senhor para que Ele ilumine a vossa igreja, para que ela acolha a palavra com alegria e dê testemunho do que o próprio Cristo nos ensinou. Peçamos a Deus para que Ele dê coragem e vigor para que nossas comunidades consigam colocar em prática os mandamentos de amor fraterno, promovendo o acolhimento e a solidariedade sem distinção. Peçamos ao Senhor para que Ele olhe com bondade pelos enfermos e mais fragilizados, para que, através de vossa palavra, se sintam revigorados e possam se fortalecer diante das aflições. Tudo isso nós te pedimos, ó Pai Santo, para que acolha esses nossos pedidos, os pedidos de vossos filhos, e nos dê a felicidade de estar a seu lado. O amor de Cristo nos propõe um amor sem limites, sem distinção. Partamos em missão com o coração aberto a escutar as propostas de Deus e as colocar em prática. Preparemos-nos para esta missão. E no programa de hoje nós teremos mensagem de amor e fé com a Sandra de Paula. Nós teremos a participação da Toninha Carrara e os integrantes da Pastoral Operária com o programa Classe Trabalhadora na Igreja. Nós teremos notícias da nossa diocese, teremos a reflexão do Evangelho deste final de semana e teremos muita música bonita. Fiquem sintonizados conosco.
Forte, cheia de perdão, abri meus olhos e o reconheci. Manda fogo pra dentro de mim, um leve toque sinto em meu coração. Uma luz branca e forte, cheia de perdão, abri meus olhos e o reconheci. Manda fogo pra dentro de mim. Thank you.
A busca. Havia um rei famoso que vivia cercado de riquezas e honras. Em pouco tempo, porém, descobriu que essas coisas abrem largo caminho à bajulação e falsas amizades, mas nunca para a felicidade. Cansado de tanta aparência de paz, decidiu sair à procura daquilo que é real, efetivo e verdadeiro. Desejava conhecer e desfrutar da felicidade pura. Viajou, percorreu muitos reinos e, por fim, ouviu falar de um velho que conquistara fama e respeito por causa da sua sabedoria e piedade. Preparou-se, então, para uma nova viagem, a fim de se encontrar com o sábio ancião. Depois de muito percorrer, achou o velhinho vivendo humildemente numa caverna perto de uma floresta. Esta primeira impressão o chocou profundamente. Após refazer-se, entretanto, aproximou-se do sábio, dizendo-lhe com certa submissão: "Respeitoso sábio, vim aprender o segredo da felicidade. Tenho-me enveredado pelo caminho da fama, da riqueza e da superioridade. Entretanto, ao final de cada jornada, convenço-me de que, no meu interior, sinto um vazio profundo, incontrolável." O velho, sem dizer uma palavra, levantou-se, pedindo-lhe que o acompanhasse. Andaram por trilhas difíceis, até chegarem ao topo de uma pedra altíssima. Ali, uma águia fizera o seu ninho. Apontando então para ele, o sábio indagou do rei: "Por que a águia escolheu esse lugar para fazer o seu ninho, majestade?" "Certamente pelo fato de que aqui ela se sente mais segura. Sem dúvida, queria estar fora de qualquer ameaça à sua tranquilidade." "É verdade. Portanto, siga o exemplo da águia. Construa a sua morada nas alturas, dentro de si, com base na espiritualidade. Então estará fora de qualquer perigo que possa construir uma ameaça à sua felicidade e encontrará a paz já aqui. Busque Deus, a vida espiritual. Quando alcançar isso, terá encontrado a felicidade verdadeira ainda aqui na Terra." Caríssimos irmãos e irmãs, nossa segurança está em Deus. Sem espiritualidade é impossível ser feliz, porque todas as coisas e bens deste mundo são passageiras e nos proporcionam uma falsa felicidade. Não podemos desfrutar de seus benefícios para sempre. É por isso que momentos felizes não completam um ser humano, pois ele foi feito à imagem de um amor infinito em sua plenitude. Ele foi feito de Deus. Esse texto foi tirado do livro Evangelizando Através de Histórias, número 8, do padre Odair Ângelo Agostinho.
Quero saudar com alegria você que me acompanha no Santo do Dia. Hoje, dia 29 de outubro, a Igreja celebra a memória litúrgica do bem-aventurado Bartolo Longo. Bartolo Longo, ele nasceu em Latiano, Brindisi, no dia 10 de fevereiro de 1841. Filho do Dr. Bartolomeu Longo e Antonina Luparelli. Seus pais eram ricos, o que lhe permitiu receber uma boa educação. Como eram católicos devotos, sobretudo sua mãe, ele e seus irmãos cresceram com um profundo amor por Nossa Senhora. O Rosário foi implantado no coração de Bartolo desde jovem, e com sua família rezava o Rosário em conjunto todas as noites, meditando sobre a vida de Jesus e Maria. Desde seus primeiros anos, podiam-se ver as características que iriam capitulá-lo né, na sua grandeza. Ele era carismático, destacou-se em cada coisa que se dedicou. Ele se saiu bem nos seus estudos, exposto à música desde cedo, gostava de tocar piano e flauta, até mesmo se tornou o maestro da banda da escola. Mas a influência dos seus pais não estaria sempre com ele. Veio o tempo em que ele iria entrar na universidade. Como acontece em muitas universidades, através dos séculos, inclusive nos dias de hoje, Bartolo Longo foi bombardeado com ideias ateístas, anticristãs e heréticas, especialmente em uma aula de filosofia dada por um padre decaído. Posteriormente, Bartolo caiu na armadilha e começou a sua triste caminhada de distância da Igreja Católica. Ele estava tão completamente tomado pelo ódio que seu professor nutria contra a fé, que ele também começou a bradar e bufar contra a Igreja, mas seu coração estava sempre em busca do divino. O ex-padre lançou a sua âncora na tempestade da necessidade e ele afundou-se cada vez mais. Isso o ajudou a se afundar na lama da decadência. Encontrando-se com alunos que estavam profundamente envolvidos com o ocultismo, ele também começou a se aprofundar no misticismo, com seus companheiros cultistas, frequentando sessões espíritas. Bartolo Longo ficou tão envolvido que ele foi, assim, ordenado sacerdote de um culto satânico. Com seu culto, atacava a Igreja, seus sacerdotes, bispos e religiosos, bem como os ritos sagrados da Igreja. Ele também ficou absolvido, né, com isso e com todo o carisma e esforço que teve para se formar em direito. Ele também foi capaz de convencer os outros a desviar-se de Jesus e da sua Igreja. Deus esperou pacientemente, mas não permitindo que ele continuasse prejudicando a sua alma e as dos outros, por meio das orações incessantes que sua mãe fazia por sua alma, permitiu que Bartolo Longo jejuasse, né, tão severamente que ele quase perdeu sua saúde. Não apenas a sua saúde física, mas a mental. Ele logo encontrou-se afundado mais e mais em profunda depressão. Sua exposição para os rituais e práticas horríveis que ele testemunhou no culto devastaram-lhe tanto que sofreu um colapso mental. Ainda longe da Igreja Católica, estava tão à beira do desespero quando ouviu uma voz semelhante à voz do seu falecido pai chamando-lhe: volte para Deus, volte para Deus. Por causa de todas as orações do Rosário e súplicas de sua mãe, Nossa Senhora interveio e o enviou para o professor Vicente Pepe, um bom amigo que ensinava perto de Nápoles. Quando Bartolo compartilhou suas experiências e os rituais do culto, o professor ficou tão enojado que, enfurecido, que sua explosão surpreendeu Bartolo. Desesperadamente, gritando por ajuda, Bartolo admitiu que estava profundamente perturbado. Vicente apresentou Bartolo a um padre dominicano, o padre Alberto Radente. O padre ajudou-lhe a abandonar todos os laços com o culto satânico de uma vez por todas. Ele o preparou para receber os sacramentos, dando a Bartolo um curso extensivo na fé. Ensinou-lhe a história da ordem fundada por São Domingos. Ele compartilhou o que significaria ser um membro da ordem dominicana. E em 25 de março de 1871, Bartolo Longo entrou para a ordem terceira dominicana pelo padre Radente, ocasião em que foi dado o nome de Irmão Rosário, por causa do seu grande amor pelo Rosário e pela Virgem Maria. Sofrendo com o mal que tinha feito quando fazia parte do culto, Bartolo tentou reparar o terrível dano que fez a alma daqueles que tinham encontrado, né, no caminho, convencido a levar uma vida diabólica. Bartolo logo ainda visitou uma sessão espírita e, erguendo a medalha de Nossa Senhora da Virgem Maria, ele gritou: eu renuncio ao espiritismo, porque não é nada senão um labirinto de erro e falsidade. Lembrando ainda ele, foi exposto pela primeira vez a esses pensamentos perigosos e mortais, ele foi para as universidades. Da mesma forma brilhante que ele arrastou muitos estudantes inocentes para longe da verdade, ele levou muitos de volta ao lar de Jesus e da Igreja. Eles eram fascinados por suas palavras e testemunho. E muitas conversões surgiram. Mas ele não estava satisfeito. Ele queria fazer mais, tocar muitos por Jesus e por Maria. O padre Radente aconselhou: se você está procurando por salvação, propague o rosário. É a promessa de Maria. Aquele que propaga o rosário será salvo. Bartolo Longo passou a construir um grande santuário de Nossa Senhora do Rosário em Pompeia, na Itália. Durante esse período, ele compôs numerosas orações, entregando-se todo a Maria, entre as quais duas novenas e a súplica à Nossa Senhora do Rosário de Pompeia. O Santo Padre, São João Paulo II, sublinhou o carisma especial de Bartolo Longo e definiu como apóstolo do Rosário, quando da sua beatificação, em 1980. Igualmente, o mesmo Papa cita-o na Carta Apostólica sobre o Rosário da Virgem Maria, de 16 de outubro de 2002. Efetivamente, nos seus escritos, Bartolo Longo define o Rosário como a doce cadeia que nos liga a Deus. Com 85 anos de idade, a 5 de outubro de 1926, depois de uma longa doença, Bartolo entregou a Deus a sua bela alma. Encontrava-se então pobre, visto que poucos anos antes ele tinha entregado à Santa Sé tudo aquilo quanto ele possuía. Bem-aventurado Bartolo Longo, rogai por nós. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Igreja, só igreja quando o coração se dá.
Estamos apresentando a Voz da Diocese.
Com a verdadeira cor.